Hoje é o dia do empregado doméstico e eu converso agora com o advogado, especialista em direito do trabalho, mestre em direito, professor da Universidade Estadual de Maringá e também chefe do Departamento de Direito da Universidade Estadual de Maringá, Direito Público. Converso com o advogado Luiz Otávio Oliveira Goulart. Doutor Luiz Otávio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando se fala da empregada doméstica, do empregado doméstico no país, ele já tem essa diferenciação em relação às outras categorias faz tempo, hein?
Sim, na verdade, Gilson, o doméstico ele tem regulamentação legal através de uma normatização feita lá em 1972. Então, antes disso, o doméstico no Brasil não tinha direito algum. Depois de 72, quando entrou em vigor a lei 5859, ele passou a ter alguns direitos, né, férias, o direito de ter registro na carteira, ser segurado obrigatório da Previdência Social, mas a grande modificação mesmo ocorre a partir de 88, quando a Constituição Federal, então, acaba por estender aos domésticos alguns direitos trabalhistas, não todos, certo?
Agora, a relação entre o empregado e o empregador, por mais que ocorreram esses avanços a partir de 1972, na Constituição de 88, ele ainda continua precário no país.
Na verdade, Gilson, o que a gente verifica na prática é que a relação de trabalho doméstico é uma relação de caráter personalíssima, né? Ela se dá dentro de casa, então existe muita confiança entre o prestador de serviço e o tomador. Então, o grande problema do trabalho doméstico hoje no Brasil parece ser realmente a informalidade, né? E mesmo o desconhecimento por parte do tomador de serviço. Quem contrata uma doméstica não imagina a rigor a quantidade de direitos que eles hoje têm, né? O direito de ser registrado, o direito de receber o 13º, as férias, né? Então, apesar de já termos avançado no campo formal, legal, a população ainda rigorosamente não conhece isso de forma efetiva, né? Precisa ser feito um trabalho de conscientização aí para que os empregadores não tenham problemas depois com a Justiça do Trabalho, né? Que é onde vai parar isso aí fatalmente.
Agora, essa relação doméstica, como o senhor colocou, ela acaba também sendo um ambiente muito propício para o não cumprimento da lei? Ou seja, tudo começa muito bem com uma certa relação de amizade e acaba se tornando um problema para as duas partes?
Sim, esse eu acho que você tocou num ponto chave, Gilson. Esse eu acho que é o grande problema, né? Como a relação se dá dentro de casa, então é natural, inclusive, que exista uma amizade entre o prestador de serviço e o tomador. Isso, no que diz respeito ao cumprimento de determinados direitos, pode ser um complicador, né? Não só no que diz respeito à exigência desse direito, mas na forma como ele vai ser cumprido realmente. Então, essa história da confiança que existe entre um e outro aí é bem problemático, né? Um confia no outro e acaba por confiando por demais, e se esquece aí de formalizar isso, e aí acaba tendo problemas graves depois, com certeza.
O senhor considera que nós estamos vendo uma extinção do empregado doméstico?
Como?
Nós estamos vivendo uma extinção do empregado doméstico, ou seja, é uma categoria que com o passar do tempo tende a desaparecer?
O Brasil é um dos poucos países do mundo onde existe essa categoria de profissional, né? Existem outros países onde nem se fala mais em trabalho doméstico, né? O serviço é diferenciado. Mas eu acho que a gente ainda vai ter, por algum tempo ainda, a convivência, ainda que na informalidade desses trabalhadores, né? Acho que ainda vai ter bastante tempo ainda para a gente mudar esse cenário como ele está hoje.
Como advogado, qual a orientação que o senhor daria? Por exemplo, primeiro, quais são as leis hoje, os direitos que uma empregada doméstica tem e quem contratar o serviço dela ou dele tem que se ater?
Certo. O primeiro direito, que é imprescindível que a gente tome nota e cuidado com isso, é o registro, né? A trabalhadora doméstica, ela tem só... A única diferença que existe do doméstico para o trabalhador comum, da iniciativa privada, é que a finalidade do serviço prestado pelo doméstico não é lucrativo. O tomador de serviço, ele não pode se beneficiar financeiramente daquilo. Mas, no que diz respeito aos aspectos formais, precisa registrar, né? Precisa efetuar o pagamento de forma correta com o piso salarial da categoria, especialmente aqui no Paraná, que nós temos um piso diferenciado, precisa ver o pagamento do 13º salário, precisa ver o pagamento de todos os adicionais que ela faz jus durante essa relação. A única diferença que o empregador pode ficar, tem uma certa tranquilidade, é que a doméstica ela não tem direitos relacionados com a jornada de trabalho. Então a doméstica não tem hora extra, digamos assim. E também a doméstica é a única categoria profissional que a inclusão no regime do Fundo de Garantia ainda é facultativo. Então vai depender da boa vontade do empregador. empregador que resolver que vai fornecer o fundo de garantia para o seu doméstico, tudo bem. Se entender que ela não faz direito a isso, ela não tem rigorosamente, formalmente, o direito a esse benefício. No mais, é uma trabalhadora como outra qualquer, um trabalhador como outro qualquer. Precisa ter a sua carteira registrada, precisa ter os seus recolhimentos previdenciários para uma futura aposentadoria. Ou seja, é uma categoria que merece os mesmos direitos.
Então nós caímos sempre daquele erro quando os dois começam a sua relação de trabalho, um ou outro resolve registrar, quando o outro pede que alguém, uma das partes pede que não, caímos num risco. Quando se fala, ah, eu prefiro não ser registrado para não ter que descontar no meu salário, corre-se um risco.
Esse é um erro comum, um erro rotineiro comum, né? E que a orientação dos profissionais da área é justamente essa, não caia nessa armadilha não. Você está não só prejudicando o bolso da sua própria família, mas está prejudicando inclusive o próprio trabalhador doméstico. Então isso não é bom para ninguém, né? As coisas precisam ser feitas de forma clara e certa. Olha, você vai ser registrada e a partir do primeiro dia tem que ser feito esse registro já.
Ou seja, nós temos que aprender a colocar a relação profissional à frente do próprio ambiente doméstico, familiar e emocional.
Exatamente, quando você traz para dentro da sua casa um doméstico, você tem que ter a exata noção de que está contratando um profissional, né? A relação é profissional, não só no que diz respeito a esses direitos que eles têm, mas também no direito que o empregador tem de exigir a prestação de serviço adequado, que muitas vezes também não acontece, né? Fica tudo elas por elas, né? Eu não te registro, eu pago você mais ou menos, mas também você não tem obrigação de comparecer com a frequência adequada, também não precisa fazer o serviço do jeito mais certo possível. Então precisa ser tudo certo. Registra, pague, recolha os direitos trabalhistas e exija acertadamente como um profissional, que ela tem que se portar como um profissional também.
Você já aprendeu que o trato do boca a boca, não estando escrito, não vale, né?
Não é a melhor opção, Gilson, com certeza não. Fazendo no papel direitinho é melhor e é mais seguro para todo mundo.
Dr. Luiz Otávio, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Boa tarde para você e para todos os ouvintes da CBN.